Então, bom dia a todos. A gente vai então começar uma revisão. Hoje é o dia 3 do 7 de 2020. Então, nós vamos falar mais uma vez uma revisão geral da matéria. E eu gostaria que, se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam, tá certo? Porque, como eu já apresentei esse conteúdo, vocês já viram, já fizeram exercícios, já fizeram provinhas. É natural que, à medida que eu vá falando, vocês vão tendo dúvida. Então, por favor, me interrompa, apresenta dúvida para poder a gente fazer uma aula mais dinâmica, tá certo? Então, quando a gente falou de calor pela primeira vez, então, calor, nós falamos sempre no experimento de Joule, então, experimento de Joule, e a comprovação de que o calor é uma forma de energia, certo? Então, é uma forma de energia. E que esse calor, ele está associado ao movimento desordenado, então ao movimento desordenado das moléculas. Moléculas. E que também o calor, ele tem uma observação que, na verdade, ele é um transporte de energia, transporte de energia entre corpos com diferentes temperaturas. Tá certo? Agora, isso não implica de que corpos com mesma temperatura também pode existir o transporte de energia, tudo bem? Então, como a gente vê, quando existe a diferença de temperatura, obrigatoriamente a gente consegue medir o calor, o que entra e o que sai do corpo. Mas quando dois corpos estão com mesma temperatura, o que vai acontecer é o que sai do corpo e o que entra no corpo vai ser, no mesmo corpo, né, vai ser somado e, portanto, vai ficar nulo. Então, ter uma resultante nula não quer dizer que não tenha os componentes, tudo bem? Então, esse é importante. Então, tópicos que são importantes chamar a atenção do calor é que um determinado corpo, então um determinado corpo, não tem calor. Tá certo? Porque o calor é o transporte da energia. Então, não tem sentido dizer, ah, o calor de um corpo é alto ou o calor de um corpo é baixo. Então, a gente tem sempre que lembrar que o conceito de calor, ele está associado ao transporte de calor. Então, uma parte da energia que sai do sistema ou entra no sistema. E aí, para a gente quantificar, então, agora, opa, eu vou tirar isso daqui. Então, agora, para quantificar temperatura, tá certo? Então, a temperatura, ela vai quantificar a quantidade de movimento desordenado das moléculas de um corpo. Então, a gente pode dizer, o corpo tem a temperatura de tanto. mas não pode dizer que um corpo tem um calor de tanto, tudo bem? Então, a temperatura é uma propriedade inerente do material que vai falar para a gente desse grau de desordem das moléculas que compõem esse material. Então, se um material tem uma temperatura maior do que a outra, necessariamente ele tem mais movimento desordenado. Tá bom? E a gente, portanto, observou, e eu deduzi para vocês em sala de aula, que a
Professora,
temperatura. Oi.
mas por que se a temperatura é maior, ele tem mais desordem, sendo que a gente divide o calor pela temperatura? Então, essa entropia.
Então, veja só, quando a gente fala que a temperatura ela está associada à quantidade de movimento desordenado da molécula, não quer dizer que a temperatura meça a desordem. A temperatura ela vai dar para a gente a quantidade de movimento desordenado. Então, a temperatura, como a gente viu na dedução em sala de aula, a gente vê que a energia cinética média, então, energia cinética média, que vai ser dado, portanto, pela média de 1 meio de mv quadrado, portanto, então, como em geral a massa das partículas estão fora, então 1 meio de m, velocidade quadrática média, essa energia cinética, ela vai ser igual, pelo teorema de equipartição de energia, a ni, que é o número de graus de liberdade, vezes 1 meio de kt, tudo bem? Aonde ni é o número de graus de liberdade. Então, liberdade. Então, se a gente tem um gás ou um sistema monoatômico, monoatômico, significa, portanto, que esse Ni é igual a 3. Então, a gente tem a relação de que 1 meio de mv quadrático médio vai ser igual a 3 meios de kT. Então, o que a gente vê basicamente é que eu posso expressar a temperatura, tá certo? Então, eu corto esse com esse, aqui desce. Então, vai ficar m sobre 3K, que é a constante de Boltzmann, valor da velocidade quadrática média. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a temperatura não é que ela mede o grau de desordem, não é isso. Ela mede a quantidade de movimento desordenado, ó. Então, quando a gente faz a velocidade quadrática média, a gente está analisando o quão rápido e o quão lento as moléculas estão se mexendo. E isso é proporcional à temperatura. Então, materiais em que as moléculas se movem mais rápido vai ter uma maior temperatura. Velocidades mais lentas vai ter menor temperatura. Deu para entender isso? Então, agora, se a gente vai medir a quantidade de desordem, aí é a entropia, tudo bem? A temperatura, ela mede, ela é uma grandeza proporcional à velocidade quadrática média. Então, ela está associada ao movimento, tudo bem? E aí, por que que eu coloco aqui movimento desordenado? É porque se eu pegar um recipiente aqui, eu coloco aqui um êmbolo, tudo bem? Um recipiente, coloco aqui uma portinha, né? Um orifício, e eu pego aqui nesse êmbolo e aplico uma força. Tudo bem? Então, se as moléculas estão desse lado e eu vou aplicando uma força aqui, eu vou forçando essas moléculas a passarem para cá. Então, o que que vai acontecer? Com essa força, eu estou provocando um movimento ordenado. Eu estou forçando essas moléculas a passarem para o lado de cá. É claro que esse movimento ordenado, ele vai, de alguma forma, refletir aqui também na velocidade quadrática média. Mas a temperatura, ela vai estar muito mais, ela vai estar relacionada a quando você tiver uma velocidade para cá, uma velocidade para cá, uma velocidade para cá. Então, quando a gente fala de velocidade quadrática média, a gente não está falando, de velocidades em fluxo. A gente está empurrando, ou seja, eu posso empurrar todas as moléculas daqui para cá sem fazer as velocidades delas mudarem, tá certo? Então, quando eu tenho um centro de massa e considero todo o movimento delas, então, se esse centro de massa fica parado, tá certo? Então, quando vocês estudaram mecânica, vocês estudaram, tá certo, o que é a posição do centro de massa. Então, quando eu tenho um gás num recipiente e o recipiente está fechado, esse centro de massa, a velocidade do centro de massa é zero, porque não está se mexendo. Então, se eu agora pego e aplico essa força e forço todo mundo a mexer para o lado de lá, esse centro de massa dessas partículas, ele não vai ter velocidade igual a zero. Mas essa velocidade do centro de massa não vai afetar a temperatura, tá certo? Então, por isso que a gente chama de movimento desordenado. Porque quando eu olhar para o centro de massa de todas elas, na média vai estar dando zero. Mas uma está indo para um lado, uma está indo para o outro, outra está indo para o outro, e assim por diante. As moléculas, elas vão estar se mexendo para direções que a gente não consegue dizer qual que é a direção, e por conta disso a gente chama de desordenado, tudo bem? Deu para entender isso? Então, a temperatura, ela vai ser essa quantidade que será medida e que vai refletir a velocidade quadrática média. Agora, um material que tem uma velocidade quadrática média, quando ele entrar em contato com outro material que tem uma velocidade mais baixa, então o natural vai ser que ocorra a colisão entre as moléculas e, portanto, através dessa colisão vai existir esse transporte de energia e esse transporte de energia vai ser chamado de calor. Tudo bem? Agora, no caso das temperaturas, nós vimos as formas de medir essa temperatura, tá bem? Então, oi.
O zero absoluto da escala Kelvin é quando essa velocidade é zero?
O zero absoluto da escala Kelvin é quando as velocidades das partículas, essas velocidades aqui, ó, elas pararem de fato. Tá certo? Então, quando eu tiver velocidade quadrática média igual a zero, isso vai implicar na temperatura igual a zero Kelvin. Tá bem? Agora, quem fez a pergunta?
Natália.
Natália, o que é importante a gente observar? É que aqui a gente está falando dos movimentos de translação e rotação. Tudo bem? Mas quando você olhar agora é dentro da molécula, então molécula, então existem os movimentos, tá certo? Movimentos de translação e rotação. Rotação. Mas também existem os movimentos de vibração, então aqui vibração e eletrônicos. Eletrônicos. Então, o que que vai acontecer? Esses movimentos de translação e rotação, eles vão parar. Isso vai dar uma temperatura de zero Kelvin. Mas esses movimentos que são movimentos de vibração, significa que se eu olho uma molécula, por exemplo, de água, então eu tenho um O e dois Hs, tá certo? Então o que vai acontecer é que essa distância do O com H, ela vai ficar variando como se fosse uma molinha que tivesse entre eles. Essa distância também vai ficar variando como se fosse uma molinha, e essa distância aqui vai ficar variando variando como se fosse uma mola. Então, os átomos, eles vão e voltam, abre e fecha, vão e voltam, tudo misturado, vão e voltam, abre e fecha. Mas a molécula está parada no espaço. Então, esses movimentos de vibração e movimentos eletrônicos significa que a nuvem dos elétrons que está ao redor dos átomos, ela também fica sempre se mexendo. Essas daqui nunca param, mesmo quando eu tenho uma temperatura de zero Kelvin. Tudo bem? Então, quando a gente fala, ah, cessaram todos os movimentos quando a temperatura é zero Kelvin, significa que cessaram os movimentos de translação e de rotação. Mas os movimentos de vibração e movimentos eletrônicos, esses nunca vão cessar. Tudo bem? Deu para entender?
Deu sim, obrigada.
Pronto. Então... É importante a gente ficar com isso na cabeça. Agora, quando que vocês vão entender por que, que os movimentos de vibração e eletrônico nunca param? Na disciplina de física moderna, tá bom? Porque lá na disciplina de física moderna, o professor vai mostrar para vocês separado o movimento de translação, rotação, vibração e eletrônico. E o que a gente vai observar é que esses daqui, eles não têm o valor do zero absoluto. Então, eles têm que ter um mínimo residual, que é o movimento da própria molécula, mesmo que ela esteja parada no espaço. Ela está parada no espaço, mas ela está fazendo um movimento desse tipo assim, vibrando. Tudo bem? Ok, então as formas de medir temperatura. Então, forma de medir. Medir temperatura. Temperatura está... Está associada à construção de termômetros. Termômetros. E agora, os termômetros, então, termômetros, aqui a gente fez calor, temperatura, agora vamos para os termômetros. Termômetros. Então, os termômetros, eles usam propriedades térmicas de materiais para medir diferenças de temperatura. Assim, através de pontos de calibração, né? Podemos ter a temperatura absoluta. Então, normalmente, os principais termômetros que a gente discutiu foram termômetros de dilatação. Então, esses termômetros de dilatação, a gente sabe que eu tenho um determinado material que tem um comprimento L0 e uma temperatura T0. Depois, quando eu aumento essa temperatura, esse material vai aumentar de tamanho. Então, o delta L vai estar associado a uma variação. A variação do comprimento vai estar associada a uma variação de temperatura. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que a gente vai adotar um procedimento de regra de 3, uma escala linear, portanto, para associar a diferença de temperatura com a diferença de comprimento. Então, a gente vai ter que, num ponto, tá certo? Num ponto L0 tem a temperatura T0. Num ponto L0 mais delta L, eu vou ter uma temperatura T, que vai ser o T0 mais delta T. E, portanto, vai fazer uma regrinha de 3 e a gente vai conseguir. Agora, o que acontece, tipicamente, é que para fazer a escala de temperatura, ela não é linear em todas as temperaturas. Então, o que você tem a necessidade é que esses termômetros de calibração, eles necessitam de 2 pontos para calibrar, e aí a gente faz uma escala entre esses pontos de calibração. Tá certo? Então, nesse termômetro de dilatação, então, existe a necessidade, tá certo? De 2 pontos de calibração para garantir o comportamento linear entre estes pontos. Tá certo? Então, nesse caso que está aqui, a gente tem as escalas que são as escalas de Celsius e a escala de Fahrenheit. E Fahrenheit, tá certo? Aonde você tem, tipicamente, a utilização do ponto de ebulição, no ponto de fusão da água, e um outro ponto, que é o ponto de ebulição da água. De ebulição da água. E aí, portanto, é definido que intervalo de quantos valores de T a gente vai colocar entre uma escala e outra, tudo bem? Então, por isso, a gente tem as transformações de Celsius para Fahrenheit, e lembrando que a escala de Celsius é uma escala decimal. Portanto, entre um ponto e outro, a gente tem 100 pontos. Enquanto que a escala de Fahrenheit não é uma escala decimal. Ele tem uma quantidade de pontos diferentes e ele tenta utilizar informações como um valor que seria um valor fácil para a temperatura do corpo humano. Então, o zero dele não é o zero da fusão da água, enquanto que o 100 dele não é o 100 de ebulição da água. Ele tenta colocar o zero e o 100 em outros pontos, e aí, portanto, aqui acaba tendo um valor, e a gente tem que ter a transformação daqui, tudo bem? Agora, nesse caso, tanto Celsius como Fahrenheit, para cada termômetro que é construído, termômetro de dilatação, depende do material que está sendo feito, os pontos de calibração e como que é feita a mudança da temperatura nesse termômetro, tudo bem? Agora, quando a gente vai ter agora o termômetro de gás, aí é que nesse caso a gente passa a ter um termômetro que independe do gás que está lá dentro. Então, aqui se eu colocar uma barra de ferro, a temperatura, o tamanho que essa barra vai ter quando está no gelo, é diferente se eu tiver uma barra de cobre, ou é diferente, então você vai dizer o seguinte, não, tudo bem, eu vou construir um termômetro que eu tenha 50 centímetros, ou de ferro, ou de cobre, ou de aço, quando eu tiver na temperatura da água virando gelo. Agora, e quando eu colocar essa mesma barra de 50 centímetros no ponto de ebulição? Então, se for de ferro, vai ter um tamanho, se for de aço, vai ter outro, se for de alumínio, vai ter outro, se for de mercúrio, vai ter outro. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. O quanto que ele vai dilatar mediante a temperatura, ele vai depender do nosso coeficiente de expansão linear. Lembra que a gente estudou isso recentemente? Então, o que a gente tem é que para cada material vai existir um coeficiente de expansão, aonde eu posso usar o coeficiente de expansão linear, 1 sobre L dt dl. Então, esse é o nosso coeficiente de expansão linear. Isso, se eu tiver um dos lados do material muito maior do que os outros, então a gente pode pensar nessa expansão em uma dimensão. Mas se eu tiver um corpo realmente com volume, né, é a dimensão mais ou menos em todas as direções, a gente pode olhar o coeficiente de expansão volumétrico, 1 sobre V, dt, dv. Tá certo? Então, o que vai acontecer é que esse parâmetro alfa, que vai dizer para a gente o quanto que cada material dilata com relação à temperatura, a gente vai ter agora. Opa, aqui está escrito errado. É dvdt. dvdt. E aqui é dl. dldt. Tá certo? Então, o que mostra para a gente é que todo termômetro que for feito utilizando a dilatação, o construtor do termômetro tem que fazer a calibração, porque cada material tem uma propriedade de dilatação diferente. Tá bem? Agora, quando a gente vai, portanto, para o termômetro de gases, então, termômetro de dilatação e aí termômetro de gases. Então, agora, termômetro de gases. Então, nesse caso, o que foi observado experimentalmente é que a gente pode ter, portanto, uma curva aonde nós vamos ter agora, não mais a medida do tamanho, mas a medida da pressão com uma determinada temperatura, tudo bem? Então, a gente vai ter um recipiente, onde a gente vai ter uma quantidade de gás aqui dentro, então, uma certa quantidade de número de moles, num determinado volume, que todos esses dois são constantes, mantidos constantes, e o que a gente vai fazendo é colocando esse recipiente de gás em contato com um material que tem uma determinada temperatura, T, e aí, portanto, o equilíbrio térmico feito entre eles vai fazer que a pressão desse gás ela vai variar de acordo com a temperatura que o gás vai ter. Então, o que foi observado é que à medida que a gente vai colocando um número de moles pequeno, tá certo? Então, se eu analiso essa curva, tá certo? Para uma determinada pressão e vou colocando o número de moles pequeno, então o que eu observo é que, na verdade, aqui é T mesmo. Aqui é T. E aí eu pego um determinado gás, por exemplo, O2. Então, eu vou medindo a pressão em função da temperatura, tá certo? E a gente vai obtendo uma curva que esse é para um número de moles pequeno. Aqui é o número de moles e aqui é uma temperatura. Temperatura T1. Quando eu faço uma outra temperatura, o que vai acontecer é que a gente tem temperaturas, e aqui com número de moles diferentes, temperatura com número de moles diferentes. Número de mol, À medida que eu vou baixando o número de moles, a temperatura e a pressão vão ficando a mesma. Deixa eu. Eu acho que aqui é isso. À medida que eu estou reduzindo o número de moles, tá certo? Eu vou ter temperaturas diferentes: T1, T2, T3. Ok. Então, significa o seguinte, se eu coloco uma quantidade de número de moles aqui diferentes, significa que eu vou ter pressões diferentes, tá certo? Quando eu tenho número de moles diferentes. Quando eu vou reduzindo a quantidade de mol, ou seja, o meu gás vai ficando cada vez mais rarefeito, o que vai acontecer é que, independentemente, na verdade, esse aqui não é temperatura. É a mesma temperatura, só que esse aqui é o gás de O2, N2, argônio e assim por diante, tá certo? Então, o que nós vamos ter é que, quando eu mudo o gás para uma determinada quantidade de moles e a mesma temperatura T, ele vai dar valor de pressão diferente caso eu mude o gás. Mas, quando a quantidade de moles vai ficando cada vez menor, essa pressão, ela é o mesmo valor, independentemente se eu tenho argônio, se eu tenho nitrogênio, se eu tenho neônio, o que é que eu tenho lá dentro. Então, como a gente dá para perceber aqui, é que quando a gente vai N tendendo a zero, significa que, na verdade, o volume é maior, muito maior do que o tamanho das moléculas. Tamanho das moléculas. Portanto, nesse regime, nós estamos indo para o regime de gás ideal. Significa que nós podemos ter um único ponto de calibração. E que essa calibração é tamanho das moléculas. E que, portanto, esse ponto de calibração, ele independe de que tipo de molécula de gás eu vou colocar aqui dentro do nosso recipiente, tá certo? Então, quando a gente faz a análise desses termômetros de gás, o que se usa como ponto de calibração é a temperatura crítica e a pressão crítica. Então, esse daqui é ponto crítico. E o que é o ponto crítico? Vocês lembram do ponto crítico? Então, quando a gente tem um diagrama de fase, PT, a gente tem as linhas que separam o sólido, o gás e o líquido. Então, na verdade, a gente pega, pode ser o ponto crítico, mas o ponto que é mais fácil de se medir é o ponto triplo. Então, cada tem o ponto triplo aqui. Triplo. Da água. Ok? E esse daqui é o ponto crítico. Então, agora vai se utilizar um único ponto de calibração para poder fazer um termômetro de gás, Porque, independentemente de qual gás esteja lá dentro, se nós trabalharmos num regime em que o volume do gás é muito grande, ou seja, eu tenho uma quantidade pequena de partículas dentro do nosso recipiente, então, nessa situação, todos os gases se comportam da mesma maneira. E aí, eles se comportando da mesma maneira, eu não preciso ter uma calibração para cada gás diferente. Eu posso ter uma única calibração. Então, eu acho que a Vitória me perguntou, mas eu vi um termômetro de gás que tinha dois pontos de calibração. Então, é necessário? Então, se você não tiver, Vitória, no regime de gás ideal, ou seja, no regime rarefeito, então a sua medida de dilatação do gás ou medida de variação de pressão do gás, ela vai depender do gás que tem lá dentro. Então, se não tiver no regime de gás ideal, é necessário ter os dois pontos de calibração. Mas, sendo um gás rarefeito, num regime de gás ideal, a gente vai ter a relação de estado de PV igual a NRT, independentemente se o gás que está lá dentro é água, nitrogênio, carbono, metano, o que é que lá? Não importa a molécula, todos eles têm o mesmo comportamento. E é justamente utilizando este comportamento que a gente pode fazer uma calibração. Então, foi através desse termômetro que está aqui, da relação de gás ideal, que se fez uma extrapolação, então uma extrapolação, para se obter a temperatura absoluta do zero Kelvin, que seria, portanto, a temperatura onde todos os movimentos de translação e rotação vão ser parados. Tudo bem? Então, agora, com a possibilidade dos termômetros de gases, a identificação de que todos os gases mantêm o mesmo comportamento quando eles estão numa situação de rarefeito, então, foi isso que nos permitiu a ter uma escala de temperatura, que é a escala de Kelvin. Tá certo? Então, lembrando para todo mundo que na escala Kelvin, o K é maiúsculo e não tem bolinha de grau. Tudo bem? Então, como a gente usa a escala Kelvin, é K maiúsculo. E uma coisa simples que a gente lembra é o seguinte: toda unidade que tem nome de gente, ela obrigatoriamente é com letra maiúscula. Então, Kelvin é maiúsculo, Joule, o J é maiúsculo, Newton, o N é maiúsculo. Então, a unidade com a letra maiúscula, possivelmente, ela vem do nome de alguma pessoa. Tudo bem? Então, é importante. E não existe a questão do plural na unidade. Então, se eu tiver aqui 20 Kelvin, ninguém vai botar K e um Szinho do lado para dizer que são Kelvins, porque não é, tá? Se a unidade é unidade de nome de pessoa, não tem plural. Tá bom? Ok? Agora, no caso do Fahrenheit e do Celsius, aí a gente tem aquela bolinha lá em cima representando o grau. E aí eu mostrei para vocês, ao longo da disciplina, lá no começo, quais são as formas de transformar essas unidades. E se vocês olharem, elas estão lá sempre no cabeçalho da prova. Naquela parte de transformações, a gente dá lá como é que transforma de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit. Então, com isso, você pode lidar com as três temperaturas, tá bom? E lembrando que aqui na equação de gás ideal, obrigatoriamente, essa temperatura tem que ser dada em Kelvin. Ela não pode ser utilizada em Celsius e Fahrenheit, porque em Celsius e Fahrenheit a gente tem temperaturas negativas e a pressão é positivamente definida, o volume positivamente definido. Então, a gente não pode ter aqui temperaturas negativas, tudo bem? Alguma dúvida com relação a isso? Ok. Deu para entender isso? Tudo certo, então, com relação à temperatura, termômetros e como a gente vai usar essas escalas? Posso passar adiante? Ok, então vamos lá. Então, agora, seguindo, depois que a gente entendeu que calor é o transporte da energia e essa energia associada a esse movimento caótico das moléculas, esse movimento desordenado, e que a gente pode medir esse movimento desordenado através da temperatura, que vai estar associada à velocidade quadrática média das moléculas, então, o que a gente tem que entender agora é como que vai haver o transporte de calor entre esses materiais, tá certo? Então, aqui, formas de transporte da energia térmica. Ou tudo isso calor. Certo? Então, nós vamos ter a parte de expansão, condução. A parte de convecção. E a parte de radiação. Então, como a gente conversou agora no finalzinho da disciplina, tá certo? A gente pode fazer a condução, que é o transporte, transporte apenas do calor entre corpos em contato. A convecção vai existir o transporte de calor e matéria. Tá certo? Então, nesse caso daqui, quando a gente tem só contato, a gente tem o recipiente A em contato com o recipiente B. A e B, aqui, recipientes. Quando nós temos o transporte de calor e transporte de matéria, o que nós vamos ter agora é um recipiente onde vai ter mistura de A e B. Então, em geral, nesse caso daqui, a gente vai tratar a parte de gases e líquidos. Porque o sólido, a menos que a gente tenha várias bolinhas pequenininhas e misture tudo, mas em geral não vai haver transporte de matéria dentro dos sólidos, tá certo? Um sólido para o outro. O que você vai ter transporte de matéria é entre gases. Essa parte, que é a parte de convecção, a gente só falou dela, mas a gente não vai quantificar ela de nenhuma forma, tá certo? A não ser utilizando modelo de gás ideal. Modelo de gás ideal. E a lei de pressões parciais, tá certo? Para falar quando a gente mistura dois gases aqui dentro do nosso sistema. Então, a parte de líquidos a gente não vai tratar. Por quê? Porque as equações que vão definir essa troca de calor por convecção em líquidos é muito complexa, tá certo? Então, eles envolvem equações diferenciais, são equações muito complicadas e a gente não tem, portanto, a matemática suficiente para tratar aqui. Então, o que é importante a gente saber? É que quando a gente tiver gases e a gente estiver utilizando o modelo de gás ideal, a gente vai sempre pensar na lei das pressões parciais, aonde a pressão total que vai atuar nesse recipiente vai ser a pressão, a somatória das pressões dos inúmeros componentes que nós tivermos lá dentro. Então, como a Vitória perguntou no início da aula de hoje, e se eu tiver um gás de Van der Waals e não um gás ideal? Essa lei aqui continua válida? Sim, ela continua válida. Só que agora a forma de calcular as pressões de cada um dos componentes vai ser uma forma diferente, tudo bem? Então, o fato da gente ter vários componentes de gases dentro do mesmo recipiente nos permite fazer o cálculo, portanto, da pressão total que vai estar lá dentro, tá? Agora, do ponto de vista de condução, e aqui tem a parte de radiação também, então, radiação vai ser, portanto, transporte de calor devido à emissão emissão de fótons ou ondas eletromagnéticas de materiais a uma determinada temperatura. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem aqui uma molécula, então aqui, molécula, o que compõe a molécula, tá certo? Então, vamos ter lá, por exemplo, um anel, uma coisa assim. Nós temos prótons, tá certo? E elétrons, que são partículas carregadas, é claro que tem os nêutrons também, tá certo? Então, aqui, partículas carregadas em movimento. Então, o que vocês vão estudar na disciplina de física moderna é que quando esses prótons e esses elétrons, eles estiverem, tá certo? Num estado que chama estado estacionário, então, significa estado de equilíbrio, não há emissão de fótons. Então, o que vai acontecer do ponto de vista, quando eu falei para vocês, né? Vamos supor que o sistema esteja a uma temperatura de zero Kelvin. Então, ele não tem movimento de translação, não tem movimento de rotação. Aí, ele tem os movimentos de vibração e eletrônicos dentro de um regime estacionário, que se chama, que são os estados de equilíbrio, e, portanto, não há emissão. Agora, quando a gente coloca uma determinada temperatura aqui, o que vai acontecer é que além de existirem os movimentos de translação e rotação, o que pode acontecer é que esses movimentos de vibração, eles saem do nível de equilíbrio e vão para o outro nível de equilíbrio. Então, significa que quando a gente dá uma temperatura T aqui, então a gente pode, ou então promove mudanças nos movimentos de vibração, certo? Essas mudanças, elas são chamadas, tá certo? Ou seja, excitações vibracionais. Então, nós tínhamos antes um estado de equilíbrio aqui. Eita, vocês não estão vendo aqui. Um estado de equilíbrio aqui, aonde se as moléculas... Então, aqui ó, eu tenho uma escala que é a escala de energia, E. E aqui eu tenho um ponto, que é um ponto de equilíbrio, onde a molécula está se mexendo aqui. Então, ela tem uma determinada energia. Se eu aumento a temperatura, essa energia, ela pode passar para outros níveis, tá certo? Então, ela pode sair de um estado estacionário e ir para o outro estado estacionário. E essa quantidade de energia, que é a diferença entre esses estados estacionários, essa diferença daqui, quando ela está se referindo aos movimentos de vibração, ela é da ordem da energia térmica KT. Então, significa que quando eu aumento a temperatura, ao invés da molécula ficar no estado de mais baixa energia vibracional, ela pode ganhar energias vibracionais e ir para estados mais altos em energia. Tudo bem? Então, uma vez agora a molécula, ela está num estado de energia alto, momentaneamente, ela pode voltar para esses estados mais baixos e quando ela volta, ela emite o fóton, tá certo? Então, a ida para os estados mais altos é devido à absorção da energia térmica, devido à colisão entre as moléculas, mas a volta dela, ela pode voltar necessariamente, ela pode ou voltar perdendo o movimento de translação e rotação, mas ela pode voltar também emitindo fótons. Tá certo? Então, se a gente tem a molécula voltando de um estado de equilíbrio para outro, aqui, ela pode emitir um fóton. E aí, quando ela faz essa emissão de fóton, o fóton nada mais é do que uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, ela transporta energia. Então, a energia saiu do sistema molecular e foi para o ambiente. Então, isso que está aqui vai ser o nosso calor, que vai ser provocado pela radiação, tudo bem? Então, nesse caso, o material, ele não precisa estar em contato com nada. Então, mesmo tendo vácuo, existe uma propagação da onda eletromagnética transportando energia daquele sistema. Então, é através dessa radiação que a gente transporta, por exemplo, a energia térmica do Sol até o planeta Terra para esquentar, tudo bem? Porque entre o Sol e a Terra a gente tem vácuo. Não está em contato, o Sol não está em contato com a Terra. Então, poderia aparecer uma pergunta, mas como então está havendo transporte de calor? Então, não é por condução, porque por condução, obrigatoriamente os corpos têm que estar em contato. Por convecção, também não é, porque eles teriam que estar misturados. E aí a gente tem a radiação, que é a única forma de transmitir calor entre corpos que não estão em contato, tá certo? Que são os movimentos das moléculas de translação e rotação Esses não são alterados pela emissão de fóton, mas os movimentos vibracionais, necessariamente, eles têm que estar em níveis de equilíbrio. Quando ele ganha energia térmica, ele pode pular de um nível para o outro, mas quando ele retorna para os níveis de mais baixa energia, que são os níveis que ele gosta de ficar, então, nessa volta, ele pode emitir os fótons. E esses fótons, portanto, vão carregar a energia referente a esses movimentos. Ok? Deu para entender isso? Então, do ponto de vista de formulação matemática, o que, que a gente viu recentemente sobre essa parte de radiação e sobre essa parte de condução? Então, na parte de condução, nós definimos, portanto, a corrente térmica. E aí, portanto, a gente definiu o nosso I, pode ser I maiúsculo ou minúsculo, que vai ser a taxa de variação de calor com o tempo. E alguém lembra como que era essa expressão? A taxa de variação de corrente com o tempo? Ninguém lembra? Então, essa corrente, ela vai ser tão maior quanto seja a área, tá certo? Que vai permitir a passagem da corrente. Ela também vai depender do gradiente de temperatura, dT, dx. E ela vai depender também de uma constante, que vai depender do material, da facilidade ou dificuldade desse material transportar calor. Então, como que é o nome da letra lá do coeficiente que a gente usou, da constante que a gente usou para definir isso? Alguém lembra? Então, vamos procurar aqui nas notas de aulas anteriores. Qual que é o nome da constante que a gente utilizou? Que aí eu também não lembro de cabeça. Opa. Radiação, tá aqui. Ok. A constante, que é a constante K. Tá certo? E a gente tem aqui um sinal menos, porque quando eu tenho a temperatura, o gradiente de temperatura do quente para o frio, então ele tem que fazer o transporte, tá certo? Oposto ao gradiente de temperatura. Então, essa constante K, ela vai ser igual ao coeficiente de condução térmica. Tá certo? E a gente tem que esse A é a área transversal. Transversal. E aí, portanto, se a gente tem aqui um material, a gente tem a área, que é essa área aqui, área A. E se aqui eu tenho T quente e aqui T frio, então o fluxo de corrente vai ser nessa direção, corrente I. Tudo bem? E a gente pode, portanto, quantificar essa parte do fluxo e da corrente através dessa expressão. Também é importante a gente lembrar que a gente pode usar também a resistência térmica. Então, a resistência vai ser igual ao tamanho. Então, aqui eu tenho um tamanho delta x, né? Então, vai ser o tamanho dividido pelo coeficiente de condução térmica e pela área transversal. E aí, portanto, isso daqui vai ser a nossa resistência térmica. E aí a gente pode relacionar que a variação de temperatura vai ser igual a resistência vezes esse I que está aqui, que é a corrente. Tudo bem? Então, a gente vai poder quantificar e fazer problema. Eu vou tentar ver, então, se a gente consegue ainda resolver algum problema hoje, mas se não conseguir, na aula que vem, a gente pega algum problema disso daqui, tudo bem? E aí, por outro lado, a radiação, ela vai estar associada à lei de Stefan Boltzmann. E na lei de Stefan Boltzmann, a gente vai ter, portanto, a parte da radiação escrita como sendo P igual a E sigma a T a quarta. O que que isso quer dizer? É que P é a potência, então P é igual a potência, portanto, é a quantidade de calor que foi transportada num determinado intervalo de tempo. Então, aqui a potência térmica. É, nós temos o E, que é a emissividade térmica. Emissividade. E ela é um número entre 0 e 1. E é adimensional, e é uma característica do material e da superfície dela. É, esse sigma daí é uma constante universal, então agora sigma é uma constante universal, que é chamada de constante de Stefan, e ela tem o valor de 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado vezes Kelvin, tá certo? E A, nesse caso, A é igual a área superficial do objeto. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter aqui do objeto. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? É que essa área é uma área da seção transversal. Então, eu tenho um material, a corrente vai passar entre um lado que tem temperatura mais baixa para um lado que tem uma temperatura mais alta para um lado que tem temperatura mais baixa, e, portanto, essa é a área perpendicular à corrente. Enquanto que essa área é a área de um material. Então, se eu tiver aqui um cilindro, portanto, aqui um cilindro, cilindro que tem área aqui A e tamanho aqui é L, portanto, eu tenho aqui um raio R e tamanho L, a gente vai ter que buscar quem que é a área superficial de um cilindro. Tudo bem? Então, a gente chegou a resolver um problema em sala de aula, onde eu coloquei aqui a área superficial do cilindro. Então, a área superficial do cilindro. Então, cilindro. E ela vai ser igual a 2π. R mais H. Nesse caso aqui, o tamanho H. Tá certo? E se eu tiver uma esfera? Quem que sabe a área superficial de uma esfera? De raio R. Quatro pi R quadrado. Eu acho, Priscila, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Então, aqui, área é superficial da esfera. É 4π, então tá certo. Então, aqui a área superficial, área superficial da esfera é igual a 4π r quadrado. Tá certo? Então, dado o objeto que a gente tem, a uma determinada temperatura T, ele vai emitir a radiação. Porque ele tem uma determinada temperatura e pela lei de Stefan, tá certo? Esses fótons que vão sair vai depender. Se tem uma área pequena, portanto, a quantidade de calor que vai sair por tempo é pequena. Então, uma área maior vai sair uma quantidade maior. Aqui vai ser a temperatura do objeto e aqui vai ser a emissividade do objeto. Então, cada objeto vai ter um número que vai depender do material. Se ele é pouco emissivo, vai ser um número perto de zero. Se ele é muito emissivo, vai ser um número perto de 1. Tudo bem? E aí, portanto, é óbvio que quando eu tenho um objeto que tem uma temperatura, então eu estou colocando aqui uma temperatura T, ele tem uma determinada emissão aqui de fótons em qualquer direção. Tudo bem? Em todas as direções. E esses fótons que estão emitindo, eles estão retirando a energia do movimento vibracional do objeto e estão transportando para outros objetos, mesmo que não tenha em contato, tudo bem? Agora, do mesmo jeito que eu tenho esse objeto aqui, ele está emitindo, se eu tiver um outro objeto, ele também vai estar emitindo. Então, se eu tenho agora um objeto que está aqui, numa temperatura T, e eu tenho um ambiente que está numa temperatura T0, esse vai emitir os seus fótons. Então, significa que nesse caso vai existir uma perda de calor. Então, eu posso escrever aqui, né? E isso daqui é a potência, mas eu não estou olhando a direção. Por quê? Se a gente vai dizer que esse calor foi perdido, lembrando que a gente vai ter que colocar um sinal negativo aqui, tudo bem? Então, agora, o P de emissão, vai ser menos E sigma A T a quarta. Mas se eu tenho um ambiente com temperatura... Oi?
Obrigado.
Tá. É que eu vou falando, eu vou esquecendo que está aqui em cima e que vocês não estão vendo o meu papel todo, tudo bem? Ó, então eu tenho o meu objeto T, que está com a temperatura, ele está emitindo os fótons e, portanto, a potência emitida, tá certo? Ela vai ser igual a... Peraí, gente. Então, a potência emitida significa uma perda do calor. Então, tem que ser o sinal negativo porque está perdendo. Tudo bem? Porque temperatura é uma grandeza positiva, a área é uma grandeza positiva, a constante universal de Stefan é uma grandeza positiva e a nossa emissividade, como vai de 0 até 1, também é positiva. Então, tudo é positivo. Se eu estou falando do que está perdendo, emissão, é negativo. Mas se eu tenho... Como? Falou, Iago? Não? Tá, então... Tá, então, como está perdendo, o sinal é negativo. Agora, se eu tenho alguma coisa que é um ambiente, então aqui, ambiente... E esse ambiente, portanto, também está emitindo fótons, então significa que vai vir daqui, então eu também tenho que, do ponto de vista desse objeto, eu tenho uma potência de absorção. E essa potência de absorção, como ele vai ganhar energia, esse termo é positivo. Então, agora eu tenho E sigma A ambiente T0 aqui. Então, significa que quando a gente vai fazer a potência total, P, eu vou ter igual ao E sigma A, e aí a gente vai ter T0 a quarta menos T a quarta. E aí, portanto, a gente tem o que, que vai acontecer de forma resultante com esse material. Ele emite, está perdendo. Ele absorve, está ganhando. E se houver uma diferença de temperatura entre os dois, a gente vai ver no final das contas como que vai ser a quantidade de calor num determinado intervalo de tempo. Então, a gente vai poder agora calcular quanto tempo leva para aquele material chegar na temperatura do ambiente, que foi isso que eu calculei com vocês, com relação ao copo com água que a gente tirou da geladeira e deixou numa temperatura ambiente. E aí a gente calculou por radiação o quanto de tempo que ele levaria para poder ficar assim. É claro que a gente também pode tentar calcular a taxa por condução, porque quando eu digo que esse meu ambiente é um ar, significa que além desse ar estar emitindo, ele tem a parte da emissão da radiação, mas também tem o contato. Então, quando eu tenho um copo com água exposto ao ar, eu posso fazer o cálculo não só da quantidade de calor que veio absorvido pela radiação, pelos fótons que o ar emitiu, as moléculas do ar emitiu, mas também eu posso pegar e calcular a quantidade de calor que veio pelo, se eu tiver a constante, que é o coeficiente de condutância do ar, eu também posso calcular essa parte que seria também a quantidade desse calor absorvido pelo contato. Tudo bem? Então, eu posso, se eu digo, olha, está em vácuo, só tem essa parte da radiação. Mas se não está no vácuo, e se a gente der tanto as constantes de emissividade como a constante de coeficiente de condução, a gente pode somar os dois efeitos para poder ver qual é a taxa de calor que vai vir de um e que vai vir do outro. Tudo bem? Deu para entender agora? Ok? Posso continuar? Então, vamos ver se a gente tenta resolver alguns probleminhas nesse assunto, porque a gente não resolveu muitos e aí talvez não tenha ficado fixado, tudo bem? Agora, uma vez a gente entendeu o que é calor, como mede temperatura, e como que esse calor se transporta de um material para o outro, tá certo? Ou através do vácuo, porque, então, a Priscila está fazendo, então, uma pergunta que é o seguinte. Por que que essa potência, é isso, Priscila? Por que que essa potência, ela depende da área e não do volume? Não é isso? Tá. Então, o que acontece na prática, Priscila, é que quando a gente está usando essa expressão que está aqui, a gente está levando em consideração um objeto sólido. Tudo bem? E como eu tenho um objeto sólido, o que vai acontecer é que a densidade de partículas aqui, ela é muito alta. Então, as moléculas que estão no meio, elas vão emitir o fóton e quem vai absorver o fóton é a molécula que está do lado. E a molécula que está do lado vai emitir um fóton, que quem vai absorver é a molécula que está do lado e assim por diante. Então, acaba que a taxa de fótons emitidos de uma molécula para outra, ela entra em equilíbrio para que a gente tenha essa temperatura T. Agora, quem que não vai estar em equilíbrio? Quem não vai estar em equilíbrio são as moléculas que estão na superfície, porque nessas ela vai estar em contato com as moléculas que estão dentro, Mas essa parte de cá, ó, não tem molécula para ela interagir. Então, na prática, o que vai acontecer é que a radiação emitida pelas moléculas da superfície é que vão ter importância nessa quantidade de calor que vai sair do sistema. Por quê? Para as que estão dentro do objeto, como as moléculas estão rodeadas uma pelas outras, a quantidade de fóton que sai de uma é a quantidade de fóton que sai de outra, em média. Então, o que ela está emitindo, ela está absorvendo também. Mas o que está na superfície, não. Tem um lado que não tem nada para ela receber. Então, são essas moléculas que vão majoritariamente emitir radiação para fora. Ok? Por isso que não é proporcional ao volume, e sim à área. Tudo bem? Deu para entender isso? Tá. Ok. Então, agora, o que, que nós vamos falar? Então, já que a gente falou dessa parte do calor do transporte, agora o que a gente vai falar é o seguinte, tudo bem, eu tenho um material, eu sei que quando ele é colocado em contato com outro material, pode existir uma transporte de calor via uma corrente, por causa do contato, ou mesmo que não tenha contato, pode existir uma transferência de calor devido à emissão da radiação vibracional, tá certo? Do movimento vibracional. Então, por conta disso, a gente sabe calcular agora essas taxas de transporte de calor. Agora, o que, que vai acontecer com um material quando eu tenho a mudança, portanto, eu sei, eu coloquei, olha, ele estava com uma temperatura de 50 graus Celsius, eu coloquei ele do lado de fora do forno e agora ele está com a temperatura de 21. Então, como é que a gente quantifica essa quantidade de calor perdido por esse material, tá bom? Então, do ponto de vista do material, também existem relações empíricas que mostram, então aqui, quantificar, então, aqui, quantificar a quantidade de calor recebida ou perdida por um material ou corpo que mudou sua temperatura. Certo? Então, se eu tenho agora um corpo, tá aqui o nosso corpo A, ele estava numa temperatura T1 e depois ele foi para uma temperatura T2. Então, agora, se esse corpo mudou de temperatura, a gente sabe que o calor que saiu ou entrou nele vai ser proporcional a essa variação de temperatura e uma característica desse material. Então, essa característica é chamada de capacidade térmica do material. Só que o que a gente observa é que essa capacidade, ela muda com o tamanho do material. Se eu tenho 1 quilo de ferro, eu tenho uma capacidade. Se eu tenho 50 quilos de ferro, eu tenho outra capacidade. Então, normalmente, o que a gente gosta de expressar é constantes que variam só com o tipo do material e não com a quantidade do material, tá certo? Então, a capacidade térmica que depende da quantidade de material. Então, para que a gente defina uma quantidade que independe da quantidade de material, a gente define, portanto, o nosso Czinho pequeno, que é a capacidade calorífica. Capacidade calorífica, calorífica, tá certo? Que só depende do tipo do material. Do tipo do material. Então, a gente pode, na prática, ter calor específico medido de duas formas diferentes. Porque quando a gente fala de quantidade, a gente pode estar falando, tá certo? De massa ou molar. Então, agora, eu posso ter a capacidade calorífica de massa ou a capacidade calorífica molar, tá bem? Então, eu posso ter definido como sendo o C grande igual a MC, ou o nosso C grande pode ser igual a NC. Esse caso daqui, a gente vai ter a capacidade calorífica de massa, e a unidade em geral vai ser dada por joule por quilograma por Kelvin, tá certo? E a gente pode ter a capacidade calorífica a capacidade calorífica molar. Então, vai ser joule por mol Kelvin. Tudo bem? Então, nesse caso, é importante a gente ficar atento, porque muitas vezes não vai ser dito capacidade calorífica de massa ou capacidade calorífica molar. Simplesmente vai ser dito capacidade calorífica. Então, a gente tem que observar do ponto de vista da unidade para saber se a gente deve usar número de moles ou massa aqui na frente quando a gente estiver calculando o nosso calor. Tudo bem? Então, nesse caso, adicionalmente a isso, quando nós estivermos lidando com gases, então, quando o material for um gás, a gente ainda tem uma diferença. É que o processo, tá certo? De mudar a temperatura pode ocorrer tá certo? Volume constante. Então, nesse caso, a gente vai ter a propriedade C com V embaixo. Então, o nosso calor, ele vai ser medido como MCV delta T ou NCV delta T. Vai depender se a gente vai escrever essa capacidade calorífica de massa ou molar, mas vai ser dado por essa expressão. Então, houve uma mudança de temperatura mantendo o volume constante. A outra possibilidade é pressão constante. Pressão constante. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter agora o calor específico à pressão constante. Então, de novo, a quantidade de calor vai ser MCP delta T ou MCN. Na verdade, eu vou escrever de uma forma mais geral ainda, tudo bem? Então, deixa eu tirar isso daqui e colocar o seguinte. DT. dt, dt, tá? Então, aqui, P, dt, 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 N, CP, dt. Por que eu estou escrevendo assim? Porque a gente pode ter um gás, em geral é assim, cuja capacidade calorífica a volume constante, ela é constante. Mas eu posso construir um determinado material que a capacidade calorífica a volume constante, ela não seja constante, ela dependa da temperatura. Então, na hora que a gente escreve como sendo uma taxa de variação, então, taxa de variação do calor, capacidade térmica é igual a uma taxa, vezes uma taxa de variação de temperatura, nos dá a possibilidade de lidar com valores de CP ou CV que não são constantes. Então, se não é constante, a gente teria que adquirir o calor como uma integral dessa equação que está aqui. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, se o volume for constante, eu passo a ter o calor específico a volume constante. Se a pressão for constante, eu passo a ter o calor específico à pressão constante. E aí fica a pergunta. Nem pressão constantes. Então, como é que a gente vai calcular agora a quantidade de calor se eu não tenho um calor específico que representa o volume varia e a pressão varia simultaneamente falando? Alguém teria, depois de a gente ter feito essa disciplina, alguém poderia ter me responder essa pergunta? O que que eu faço quando eu tenho um processo, por exemplo, um processo isocórico? Ele nem mantém a pressão constante, ele nem mantém o volume constante. Ele varia simultaneamente temperatura e pressão. Então, como é que eu meço a quantidade de calor? Ou calculo a quantidade de calor?
Isocórico, professora?
Não, isocórico é mantendo o volume constante. Isobárico é mantendo a pressão constante. Eu estou perguntando agora, e se eu tiver, então aqui eu vou escrever, é um isocórico. Um processo. Esse aqui é um processo isobárico. E esse daqui não é nem isocórico, nem isobárico. Por exemplo, isotérmico. Então, como eu calculo o calor de um corpo que saiu da temperatura T1 para a temperatura T2, se não manteve nem o volume constante, nem a pressão constante? E aí, como é que a gente calcula isso?
Por meio do trabalho?
Exatamente. Então, observa é que a gente não pode mais usar essa expressão que está aqui, que relaciona o calor com a quantidade de temperatura, mas eu tenho agora que usar a primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Então, a primeira lei da termodinâmica, na verdade, ela vem mostrar para a gente como quantificar o calor caso eu não possa usar a expressão de volume constante e de pressão constante. Então, se eu não posso usar nenhuma dessas duas para ter essa equação empírica simplificada, eu tenho que usar outra coisa. E a outra coisa que a gente conhece é a primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Então, a primeira lei da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, ela aparece, termodinâmica, como uma forma de quantificar o calor. E aí ela relaciona a variação de energia interna como sendo a variação de energia interna de um corpo, como sendo a taxa de calor que esse corpo mudou, menos o trabalho realizado por esse corpo. Tudo bem? E aí, portanto, nesse caso, se eu não consigo usar essa expressão, que é a expressão de quantidade de massa ou moles do objeto, multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela taxa de variação de temperatura, eu tenho que vir para o lado de cá. E aí, para o lado de cá, o calor, ele sempre vai poder ser escrito como sendo a variação da energia interna mais o trabalho realizado. E no caso do trabalho, tá certo? Então, trabalho de um gás, ele vai ser expresso como sendo W dW é igual a P dV. Então, é importante a gente ficar sabendo que quando eu tenho um gás, essa relação aqui pode ser usada. Agora, quando a gente tiver um sólido, aí o negócio complica, tá certo? Porque não necessariamente a gente vai poder utilizar essa expressão como sendo trabalho, porque não necessariamente o sólido ele vai conseguir se expandir, tá certo? Então, quando a gente vai utilizar agora para gases, então a gente fica com a relação de que calor vai ser igual a energia mais o PdV. Tudo bem? Então, vai ser a partir daqui que a gente vai usar a expressão dQ vai ser igual a dU mais PdV. Tudo bem? Então, a gente tem que conhecer a primeira lei da termodinâmica na prática para poder calcular a variação de calor. Porque essa expressão, ela não diz para a gente como que é a capacidade calorífica a partir do momento que eu não tenha informação se o processo é um processo isocórico ou um processo é um processo adiabático. Tá certo? É claro que, do ponto de vista experimental, a gente pode medir um processo qualquer, fazer a variação de temperatura, a variação de energia e obter essa constante de um gráfico. E aí a gente pode dizer, olha, num processo isocórico, eu teria uma capacidade térmica dessa forma aqui, e aí eu tiro através de um gráfico, tudo bem? Deu para entender isso? Então, se a gente tem um gráfico aqui, ó, um gráfico, calor versus temperatura, e os pontos experimentais que nós obtivemos é um comportamento linear, então significa que C vai ser igual a delta Q sobre delta T, e, portanto, isso daqui vai ser uma constante. Mas se a gente tem um comportamento não linear, portanto, a gente tem um comportamento desse jeito aqui, ó. Então, o nosso C vai ser igual a dQ dt. E não é constante, porque se eu pegar nesse ponto a tangente é um valor, se eu pegar nesse ponto a tangente é outro valor e assim por diante. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, eu encerro a revisão por aqui. A gente não chegou a falar tudo. Então, na próxima aula, eu continuo fazendo a revisão da segunda, da terceira lei da termodinâmica, para poder a gente rever o conceito de entropia. Encerra e aí a gente começa a resolver exercícios, tudo bem? Fora isso, eu sugiro que todo mundo vá lá no Moodle, pegue exercícios que estão lá, sugeridos, e resolvam, ou até mesmo as listas do noturno, e tente resolver, e a gente tira dúvidas na próxima aula. Tudo bem? Então, terça-feira, a gente tem uma outra revisão geral, e aí, na sexta-feira da semana que vem, a gente vai ter a nossa provinha. Tudo bem? Vai ser depois do feriado de 9 de julho, tá? Dia 10 de julho a gente vai fazer a nossa provinha. Eu prefiro fazer no dia 10, porque é do horário de 10 a meio-dia, porque aí eu vou deixar para vocês fazerem a prova, como é uma prova que vai ter, eu acredito que 4 questões, eu vou deixar 4 horas para vocês fazerem, tá bom? Eu espero que vocês façam em 2, mas mesmo assim, quem não conseguir, eu vou deixar mais tempo. Então, eu vou abrir a prova na sexta-feira, às 10 da manhã, vou ficar aqui para os primeiros 15 minutos, 20 minutos, para tirar dúvida, se alguém tiver dúvida do enunciado, e aí depois vocês ficam fazendo a prova até 2 da tarde, tá bom? Quem acabar antes, já entrega antes e já está feito. E agora as notas, encarecidamente, eu estou tentando ver se até terça-feira eu levo as notas fechadas, tá bom? Porque aí vai ter a nota de todas as provinhas, P1, P2, P3 e P4, vocês já vão saber qual é a média que vocês têm que vai combinar com essa nota da P2.
Professora, oi. Pode explicar de novo esse negócio da prova de sexta, fazendo, por favor?
Explicar de novo? Sexta-feira...
Como vai funcionar?
Sexta-feira a gente vai abrir a prova lá no Moodle, 10 horas da manhã, tudo bem? E eu vou deixar para vocês resolverem até 2 da tarde. Então, quem acaba antes, escaneia as suas questões, manda e tá tudo certo. Quem precisar de mais tempo, então eu vou deixar a prova ter mais tempo, porque o que eu tenho notado é que a gente tem feito questões de provinhas de 2 questões, e vocês têm levado tipicamente 2 horas para resolver. Então, como essa provinha vai ter 4 questões, então eu estou deixando 4 horas. Tá bom? Mas sempre naquele esquema, Iago. Quem não conseguir acabar dentro do prazo, manda para mim o que tem no prazo, para poder eu saber, ó, completou 4 horas, eu já tinha isso. Então, manda para mim o que você tem por e-mail, e aí... Se você quiser continuar o que você não conseguiu fazer, continua, manda para mim depois. E aí, dado o tempo que você levou, eu vou ver se eu considero, o que é que eu considero e tudo mais. Porque o objetivo é vocês acabarem a provinha, tá? Agora, o que eu não aceito é, me manda a questão nas 4 horas, aí depois, sei lá, mas 3 horas depois, aí você manda, ah, professora, eu errei aquela questão, agora eu sei onde é que eu errei, olha aí a questão certa. Isso daí aí eu não considero, porque significa que você teve tempo demais para resolver comparativamente com os outros alunos, tudo bem? Mas o que eu vou avisar para todo mundo é isso. Pode me mandar por e-mail um pouquinho depois do prazo, tipo 5 minutos, 10 minutos, e aí eu corrijo. Agora, se mandar muito depois do prazo, aí eu vou olhar, mas não necessariamente eu vou aumentar a nota, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, terça-feira, tentem estudar, cobre o horário de monitoria do Júlio, tentem resolver problemas e na terça-feira me tragam, portanto, problemas para poder a gente resolver e tirar dúvidas, tá? Então, vou interromper a gravação. Eita.